Prezados senadores, senadoras, ouvintes da TV Senado, espectadores também da rádio e televisão. Primeiro, vou parabenizar a nossa presidenta pelo desempenho e pela oportunidade de ser a primeira mulher a fazer a abertura da ONU e pelo excelente discurso que pronunciou. Vários que me antecederam já falaram do conteúdo desse discurso, eu não vou me estender, mas quero dizer que, particularmente em relação ao seu pronunciamento sobre política externa, políticas sociais, posição de protagonista em relação aos países em desenvolvimento, em parcerias e desempenho junto aos países de primeiro mundo, e sua fala no começo do discurso e no final em relação às mulheres, nos deixou todas as mulheres muito orgulhosas e as mulheres brasileiras hoje, olha, se sentiram mesmo. Também quero dizer que falar uma palavra sobre, antes de ontem, o relatório do desenvolvimento mundial de 2012 sobre igualdade de gênero e desenvolvimento, ele foi divulgado. E aí a gente já não fica nem tão contente, porque diz textualmente que, embora homens e mulheres sejam igualmente aptos para exercer sua voz política pelo voto, os homens são frequentemente percebidos como superiores em exercer poder político. E é engraçado, porque se você for ver o desempenho da nossa presidente hoje na ONU, a Hillary Clinton, Angela Merkel da Alemanha, agora vai chegar a Cristina Kirchner, são 4, 5 mulheres, são 20 no mundo líderes, presidentes de seus países, quer dizer, claro, é pouco em relação aos que são, mas são mulheres extremamente importantes hoje no mundo. E ainda a visão mundial, segundo o relatório, né, é uma visão muito ruim ainda em relação à mulher, porque parece que a gente caminha a passo de tartaruga. Galgamos e aí ainda a percepção não é essa, né? E sendo que a mesma pesquisa constata no relatório do BIRD que, se não houvesse discriminação de gênero no mercado de trabalho, a produtividade subiria até 25%. Isto é, se a mulher tivesse a mesma possibilidade e fizesse força e colaborasse e tivesse exatamente os mesmos recursos, o mundo ganharia 25% a mais de produtividade. Mesmo essa percepção não leva a essa mudança, né? Que se tivéssemos a mesma oportunidade de emprego e chances na vida. Mas, de acordo com o relatório, as mulheres continuam sendo as maiores responsáveis pelas atividades domésticas e ainda enfrentam discriminação em determinados nichos de trabalho que são vistos como tipicamente masculinos. No Brasil, a gente já está quebrando esses paradigmas, seja com a presidência da República, sejam as carreiras como medicina, carreiras que eram absolutamente masculinizadas e hoje não. Mas no mercado informal as mulheres são maioria e também são empregadas em atividades com menor remuneração. Agora, um bom exemplo dessa discrepância é observar o retrato do mercado de trabalho brasileiro feito pelo estudo, onde nós vimos que os patrões ainda são os homens, que ocupam 70% dos postos de empregadores, quer dizer, são os patrões. Eles também são maioria entre os trabalhadores por conta própria, com 53% da mão de obra masculina, e dos assalariados, 53% também são homens. E no universo do serviço não remunerado, são as mulheres que se destacam, são 72% do total de trabalhadores do mercado informal, são mulheres. O relatório afirma ainda que a desigualdade de gênero também se reproduz no meio rural. No Brasil, apesar da evolução positiva, as mulheres ainda são donas, esse pedaço eu achei muito interessante, de apenas 11% das terras, contra 27%, por exemplo, no Paraguai. Mais da metade das mulheres recebe suas propriedades por meio de herança familiar. E 37% compram no mercado imobiliário, ao passo que apenas 22% dos homens recebem por herança uma propriedade rural e 73% dos homens adquirem as suas propriedades no mercado de imóveis, enquanto a mulher somente 37%. A falta de acesso das mulheres a serviços e infraestrutura básicos ainda chama atenção em nosso país, onde um quarto do custo de quem recebe atendimento médico em um hospital está relacionado a transporte. É a mesma proporção, gente, registrada no país africano Burkina Faso. O problema é que sem o apoio de serviços e infraestrutura básicos, como creches, por exemplo, diminuem as chances da população feminina de ganhar mobilidade e ter acesso também a emprego e salário. De acordo com o relatório do BERD, os avanços na saúde e na educação das mulheres trazem resultados para os seus filhos em países variados, como Nepal, Senegal, no Brasil. Eu cansei de ler pesquisa mostrando quanto maior o nível de escolaridade feminino, né, da mãe, maior a possibilidade daquela criança ficar na escola e menor a mortalidade infantil. Quer dizer, investe na mulher e o resultado é muito bom. Bom, mas nós temos que dizer que no mundo as mulheres estão indo estudar. Elas já são mais numerosas nas universidades e tiram notas melhores do que os homens. Enquanto passou de 17.700.000 em 1970 para 77 milhões o número de universitários, o exército de universitárias, esse dado é impressionante. Em 1970, as mulheres no mundo universitárias eram 10.800.000. Hoje são 80.009.000. E é muita mulher que entrou no mercado e por ter feito universidade e que adquiriu uma educação. E deixou para trás os homens em relação a números na academia. Mas se as mulheres estão mais preparadas, os seus salários continuam mais baixos. No Brasil, enquanto a diferença é de 25%, na Argentina é de 12% e no México é 20%. Quer dizer, no Brasil, a diferença salarial ainda é a mais pesada. Sobre a presença de mulheres na política, senhor presidente, o relatório traz uma notícia interessante. Poucos países têm restrições legais à ocupação de cargos públicos pelas mulheres. Mas, mesmo assim, a presença feminina em postos no parlamento é muito pequena. E o progresso nos últimos 15 anos tem sido lento, como se observa no texto. De acordo com o Banco Mundial, em 1995, as mulheres representavam 10% dos parlamentares, fatia que subiu para 17% em 2009, é muito pouco. Mas a participação na política é completamente heterogênea no mundo. Por exemplo, na África do Sul e na Holanda, é 45% e 41% dos assentos, né, são ocupados pelas mulheres. Na Arábia Saudita não tem vaga para mulher. Na América Latina é 24%, o que levou o BIRD a destacar a situação ruim do Brasil, onde o número de cadeiras passou em 1990 de 5%, para 9% em 2010. Na região, a gente só perde para a Colômbia. Agora, eu diria que não é nem que houve melhoria, porque quando há estagnação quase numa situação dessa, é retrocesso mesmo, né? Com o governo Dilma, deu uma melhorada muito grande, com o aumento do número de ministras. Hoje, nós já temos 10 ministras, do total de 38 ministérios. Então, é 26% que a gente atingiu. Se tivermos o Ministério da Microempresa e se a senhora Luiza Trajano realmente aceitar, nós vamos chegar à cota de 30% de ministras mulheres, o que vai ser a primeira vez no Brasil. Outro, nunca antes nesse país, que a presidenta Dilma vai continuar a realizar no nosso Brasil. Agora, uma outra notícia interessante, boa para comemorar, dos países do BRIC, que é Brasil, Rússia, Índia e China, o Brasil é o que apresenta menos preconceito em relação à mulher na política. 32% dos brasileiros veem os homens como líderes políticos superiores à mulher. O número é alto, mas se você olhar na Índia, 63%, 62% na Rússia, 51% na África do Sul. É engraçado que isso é um paradoxo, né? Porque na África do Sul, se eles têm 45% de mulheres, a maioria do povo acha que as mulheres são inferiores ao homem no exercício da política. Ué, mas votam nelas, é estranho isso. No Chile, que já foi presidido por uma mulher, o índice de cidadãos que ainda veem os homens como líderes políticos superiores às mulheres ficou em 49%. Se a gente pensar que a presidenta Michelle Bachelet saiu do governo com um índice altíssimo de aprovação, é como se pescasse assim a mulher e dissesse: essa serviu e foi boa, mas as outras não prestam, né? Esse paradoxo é que se resume todo esse discurso, é o que a gente tem que avançar, né? E a notícia que o Brasil apresenta menos preconceito quanto à ocupação de cargos públicos por mulheres chega também nessa hora especial que nós estamos comemorando a fala da nossa presidente. Eu lembro quando que ela falou em relação que a participação da mulher não é uma coisa para o futuro, porque já começou. E gostei muito também da Newsweek, quando disse que a importância de ser Dilma, a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU, e ver como positivo, influente isso. E a nossa alegria, né, de ter uma mulher presidente que está saindo tão bem. E aí eu penso, senadoras e senadores, nas nossas meninas, nas nossas adolescentes, que hoje vem uma mulher presidindo o Brasil, uma mulher que está abrindo a Assembleia da ONU, uma mulher que está indo tão bem e que, para essas meninas que antes tinham que perguntar, a mulher pode ser presidente? Agora essas meninas estão vendo que não só podem, mas as mulheres conseguem fazer uma bela presidência.